Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Desculpem pelo alarme falso. Isto é, se você viu o alarme falso. A questão é que agora de manhã eu achei que eu tivesse atrasado, que eu não iria conseguir gravar o Radinho, pelo menos no horário normal, mas eu me enganei. Felizmente eu me enganei. Então aí eu acabei publicando, né, na pressa, falei: olha, gente, desculpe, hoje não vai ter Radinho e tal, mas sim, hoje vai ter Radinho. Então, eu tinha algumas coisas aqui que acho que realmente vale a pena comentar, eu acho. Uma delas tem a ver com uma discussão que eu sempre trago, o que é a questão de ética, né? A questão de ética. Eu acho que a gente atropelou várias considerações éticas nos últimos anos, sobretudo pelo certo fascínio, né, ou pela esperança de que a tecnologia fosse salvar a gente sozinha, né? Então, eu lembro de N discursos de gente falando em humanidade 4.0, poder das redes, como se a gente fosse ser redimido pelo poder do digital. E a gente viu nos últimos anos que essa foi uma pressuposição ingênua, porque o mundo humano é complexo e, por mais que se use zeros e uns e computadores, as questões humanas sempre são complexas. Pois bem, uma prova disso é uma certa tempestade aí de repercussão negativa que o Mark Zuckerberg está sofrendo, acho que desde ontem ou anteontem, quando, na tentativa de dizer que ele ia começar a enfrentar, né, o uso do Facebook para coisas violentas, ele acabou dizendo que ele não iria bloquear conteúdo de quem nega o Holocausto. Isso vindo de alguém de ascendência de judeu, alguém de ascendência judaica, é particularmente estranho. E, aliás, acho que foi uma das primeiras vezes na vida que eu tive que enfrentar alguém um pouco mais exacerbado no LinkedIn, não tanto pela questão judaica, mas porque o cara era a favor de jamais censurar nada e que, bom, seja lá o que for, sei que a discussão acabou tomando um rumo um pouco barulhento demais do que eu considero ser o ideal no LinkedIn. Pois bem, isso foi só uma digressão, mas voltando. Então, o fato de que o Zuckerberg, com a história que ele tem, com a origem que ele tem, tomar uma posição dessas com relação a algo tão complicado e dolorido quanto o Holocausto é difícil, sobretudo porque uma das razões que está movendo o Facebook a eventualmente policiar melhor o seu uso são justamente massacres étnicos. Você tem em Myanmar, por exemplo, uma boa parte da perseguição a minorias étnicas, no caso muçulmanas, justamente se valeu do Facebook para espalhar um monte de coisa ruim. E aí, bom, então, ok, o Facebook vai patrulhar tudo que incita a violência, mas, bom, não tem resposta clara para isso, não tem resposta certa para isso. Isso dá origem a boas conversas, desde que se mantenha a elegância, o que naquele momento no LinkedIn não aconteceu. Mas, de qualquer maneira, vocês veem aqui o cara de uma hora para outra num redemoinho aí de questões difíceis, né, de você enfrentar. Qual é o papel de uma plataforma? Qual é a responsabilidade de uma plataforma? A plataforma pode cruzar os braços dizendo que a plataforma está na cara que não, ela tem que tomar algum tipo de atitude, mas que atitude é essa? Qual é o filtro? Bom, e assim vai. Então, estamos vendo aqui simplesmente aquele sonho meio engenheirístico, né, de que máquinas por si só resolvem tudo, né, esse sonho se enredando nas questões humanas mais espinhosas, né? Então, tá aqui, vou dar dois links aqui. Um deles, inclusive, que saiu no Estadão, é legal. Bom, deixando um pouco o Zuckerberg de lado, tem duas coisas que me chamaram a atenção. Uma delas é uma história que eu acho deliciosa. Eu gosto muito de história da ciência e, nesse caso aqui, é uma história deliciosa. Ela tem a ver com o zero. Eu já tinha visto inúmeras coisas sobre a origem do zero, a origem dos algarismos, etc. e tal. Mas eu nunca tinha visto ninguém contar isso do ponto de vista místico-religioso. Olha que interessante. O zero como algaritmo, como algarismo mesmo, não só com uma marcação, tal, com algarismo, ele é um número. Zero é um número. Ele foi concebido, pelo que a gente saiba, na Índia, né? E na Índia, num momento muito interessante, é aí que vem a coisa curiosa: por que que a Índia teria criado um algarismo para o zero? Como é que elas conseguiram imaginar isso, né? E aí eles associam isso com a noção do nirvana. É a hora que, na filosofia ou no pensamento hindu, surge a noção do nirvana ou do nada, né? De você realmente ultrapassar as aparências e atingir um tipo de nada. Então, curiosamente, a palavra que nesse contexto místico hindu é usado para o nada é a mesma palavra que eles depois vão usar para o zero. Então, a civilização que concebeu o nada. E por que que isso é tão curioso? Porque se você pega no mundo cristão, e aí eles contam isso, a ideia de nada, como assim nada? Porque Deus está em todo lugar, Deus sempre existiu, não existe nada, só se fosse o nada antes da criação, mas como assim? Então ele começa a contar a tensão, inclusive religiosa, do conceito do nada. Mas aí o que acontece? Ah, tem outro aspecto interessante. Como é que o zero e os algarismos indo-arábicos chegam no Ocidente? Fibonacci, que é um matemático extraordinário, século XV, ele tinha ido para o norte da África, ele entra em contato com os números árabes, porque até então, vamos lá, até a Idade Média inteira na Europa, você faz conta com o algarismo romano, que é um inferno. Ele vê os algarismos árabes, ele tenta levar isso para o Ocidente, mas o que acontece? Como isso vem dos árabes muçulmanos, dos pagãos hindus, isso é visto com enorme desconfiança. Então está aqui a história toda, eu convido vocês a darem uma olhada. Outras civilizações conceberam também o zero, os maias e tal, mas de outra maneira. Então, se vocês têm um pouco de interesse por isso, eu convido vocês a darem uma olhada nessa historinha, eu acho muito bacana. Um outro artigo interessante aqui, eu já questionei em alguns momentos, o tema de testes genéticos, plataforma onde você compara o seu DNA, as possíveis implicações. E só para resumir, uma questão é a seguinte: se eu decido, eu decido que meu DNA eu vou colocar numa plataforma e as pessoas vão poder fuçar, eu posso estar esquecendo que a hora que eu exponho o meu DNA, na verdade eu estou expondo, por tabela, uma parte do DNA da minha irmã, da minha mãe, do meu pai, dos meus sobrinhos. Então, se eu, por acaso, estiver expondo alguma coisa que tem risco, eu estou colocando outras pessoas em risco que não me deram a permissão. Essa é uma das principais razões para eu ter reservas com relação a isso. Mas aqui está contando o seguinte, é uma lista de histórias de impactos um pouco embaraçosos. Por exemplo, uma família, os irmãos todos fazem teste de DNA, e aí um dos irmãos descobre que o DNA dele não tem nada a ver com os outros, porque provavelmente ele é filho de um outro pai. Isso é uma história que destrói uma família, certo? Destrói uma família saber que a mãe, em algum momento, engravidou de um outro homem e não contou isso para ninguém, né? Então tá aqui... Puxa, eu esqueci de desligar as notificações, gente, mil perdões. Espero que isso pare logo. Então tá aqui as consequências um pouco socialmente embaraçosas, de novo, né? As complexidades do mundo humano, né, melando um pouco o otimismo e a relativa ingenuidade também do mundo técnico-científico. Então, convido aqui a vocês a darem essa leitura. O que mais que tem aqui que é interessante? Eu separei mais alguma coisa. Duas questões aqui, que acho que meio para encerrar. Quando a gente fala de inteligência artificial hoje, é muito comum a gente estar falando de redes neurais, de deep learning, etc. e tal. Mas acho que ontem mesmo eu já comentei, ou anteontem, que existem outras maneiras de você criar o que se poderia chamar de inteligência artificial. Né? Ontem eu contei de multiagentes, e hoje tem uma questão interessante, que são acadêmicos da França mostrando o poder do que eles chamam de algoritmos evolutivos. Ao invés de você ter uma rede neural imitando o cérebro, a ideia é imitar o processo evolutivo que levou ao cérebro. Porque o cérebro não nasceu pronto, certo? Ele foi evoluindo. Então a ideia é, você cria, isso é muito interessante, você cria todo um cenário em que você tem algoritmos muito primitivos competindo entre si. E aí, quem se deu melhor, ele se reproduz. Só que ele se reproduz com uma pequena alteração. Né? Todos eles se reproduzem com uma pequena alteração, como uma mutação genética. E aí essas mutações vão competindo entre si, e aí vem mais uma outra geração onde os melhores sofrem mutações e competem entre si, e o que acontece? Sozinhos esses algoritmos vão se aprimorando, e isso em princípio tem conseguido, segundo o trabalho desse cara, atingir resultados tão impressionantes quanto do deep learning num tempo menor, né? Não requerendo muitas vezes uma quantidade gigantesca de dados, né? É muito interessante ver isso. Eles contam um exemplo em que o algoritmo aprende sozinho a jogar jogos do Atari. E é muito engraçado, código gerando código, né? Um código grávido, por assim dizer, um sexo dos algoritmos, é muito curioso isso. E eles estão até pensando em usar essa técnica para o quê? Para desenvolver melhores redes neurais para deep learning. Então você percebe que a coisa está começando a se autoalimentar, eu acho isso fascinante, sobretudo nesse próximo exemplo que eu quero comentar com vocês, é um artigo sobre drones, que eles, numa coisa mais ou menos parecida, eles pegaram praticamente uma esquadrilha de drones, né, um monte de drones, e começaram a testar algoritmos que permitissem a esses drones, isso tudo em simulação, né, primeiro só em ambiente simulado, algoritmos muito simples que permitissem que esses drones se comportassem de uma maneira inteligente coletivamente. Você pega, por exemplo, formiga. Formiga é uma anta, não no sentido biológico. Formiga é burra, também não no sentido biológico. Mas formiga é muito limitada. Não existe uma formiga-chefe, não existe uma formiga-capitão, não existe uma formiga-hierarquia, não existe reunião de pauta. Não, as formigas são aparentemente autônomas, né, muito tosquinhas, mas mesmo muito tosquinhas, elas têm embutidos alguns princípios muito básicos que quando você bota várias formigas juntas, emerge, essa é uma palavra importante, emerge um comportamento complexo que é muito mais inteligente do que a soma das partes. Então, um formigueiro, embora não haja hierarquia, não haja uma estrutura de comando, não haja planejamento, não haja nada, ele consegue fazer maravilhas porque cada formiguinha segue uma série de regras muito pequenas, muito simples. A mesma coisa para, como é que chama? Bandos de pássaros voando, também eles se organizam por conta própria em padrões muito bonitos, mesma coisa para cardumes e tal. Esse fenômeno se chama emergência, não emergência do pronto-socorro, mas emergência porque é um comportamento que emerge a partir de agentes simples. Pois bem, baseado nessa história de emergência, eles tentaram criar algoritmos que permitissem drones se auto-organizar. E aí o repórter conta que ele viu um desses enxames, esquadrilhas, chame como quiser, bando de drones, realmente tomando decisões sozinhos, criando formações sozinhos e fazendo as coisas meio que em grupo, embora ninguém ali estivesse dando o comando, ou talvez eles nem tenham consciência que eles são um grupo. Mas, de novo, é uma noção que é muito importante em biologia, é muito importante em complexidade, que é a questão de padrões que emergem, da emergência. Então, fica aqui um conceito, né, o radinho também é cultura. Para encerrar, uma última notícia que eu acho curiosa. Eu trabalhei muitos anos atrás num projeto de e-commerce da Sony, e eu lembro que um bom amigo era o cara que era o sysadmin, que era o responsável pela infraestrutura, e naquela época ele me disse quantas tentativas de ataque uma plataforma como aquela levava por segundo. Era uma brutalidade, eu não me lembro mais, né? Ainda mais que faz 15 anos, sei lá. Mas o que acontece, tem um artigo aqui na Quartz dizendo que nos sites de e-commerce, 90% das tentativas de login são de hackers. 90% são hackers que fizeram o quê? O cara, de repente, descobriu um daqueles milhões de e-mails e senhas, ele vai pegar esses milhões de e-mails e senhas e vai testar em todos os sites. E-commerce, 90% das tentativas de login são hackers. Em companhias aéreas, 60%. Em bancos, 58%, 60%. Mas só para vocês terem uma ideia do pesadelo que é você driblar ou contornar ou evitar ataques e também do perigo que é quando vazam bases de e-mails e senhas, né? Isso alimenta esse tsunami de ataques. Raríssimos, que bom que eu consegui gravar aqui o radinho. Eu vou publicar ele agora mesmo. Um grande abraço para vocês.